Olá pessoal, eu sou a Paula Salotti e o objetivo deste canal é trazer chaves simbólicas para a expansão da consciência. Para saber um pouco mais sobre o meu trabalho, você pode ouvir o episódio inicial deste podcast, CS001. E para entender a dinâmica e os assuntos abordados, o episódio CS002. Vamos ao nosso episódio. Saudações cristalinas, com muita alegria que estou aqui com vocês nesse ambiente virtual para que a gente possa criar essa conexão tão importante que temos criado às segundas-feiras, que é esse mergulho para o interior, que é o cultivo das virtudes, que é o despertar, o desabrochar de potenciais. Esse é o objetivo desses encontros, que em primeiro lugar é a gente de fato começar a criar intimidade com o espaço interno. Então todas as formas de acesso ao espaço interno estão sempre valendo, seja qual for a técnica, a ferramenta, o mecanismo que você use para meditar. Hoje em dia são várias possibilidades maravilhosas. Todas elas são especiais porque vão, pouco a pouco, mostrando que o espaço interno é o espaço mais rico que nós temos, é o espaço mais restaurativo, é o espaço de todas as soluções, sim. Quando a vida parece colapsar, quando a vida está de cabeça para baixo, o que que você faz? O que que os sábios fazem? Eles silenciam, eles se recolhem. Que a gente chama de meditar. Às vezes essa palavra é um pouco pesada. Hoje em dia eu sinto muito isso. A gente fala meditar, as pessoas já acham que o que eu faço, que técnica eu uso, o que eu tenho que fazer. Você não tem que fazer nada, você tem que aprender a não fazer. Como no taoísmo se fala muito, a não ação. A não ação para nós ocidentais é algo assim bastante difícil em alguns momentos, mas não é impossível de forma alguma, porque já é um estado natural. Nós é que criamos muitas complexidades e fomos nos afastando desse espaço da não-ação. E a não-ação é esse momento que você se convida a um espaço sagrado, tranquilo, que você desliga, desabilita esse mundo fora. E hoje, gente, eu estou aqui muito feliz, mega, hiper, super bem acompanhada. Olhem só o meu Buda lindo. Esse Buda muito especial, ele me acompanha desde o Astrotime. Quem já foi meu aluno lá no Astrotime, na Barra, onde eu comecei com as escolas, comecei lá no Legado Maciel em 92, depois fui lá para o Barra Space, depois eu vim para o Recreio. Desde 92, um pouquinho depois, esse Buda chegou. Ele está comigo lá, agora ele está aqui em casa. E veio aqui porque eu fiz uma mandala tão linda, eu ainda não postei, em homenagem à expansão, que foi a semente que nós tiramos na última live, uma mandala de Budas. Ficou espetacular. Ela não está aqui agora, não dá para eu mover as câmeras para mostrar, não está perto, mas eu vou depois postar para vocês. E trouxe esse convidado alegre, feliz, que evoca esse estado expandido. Eu adoro esses Budas, porque os Budas, eu sou uma apaixonada pelo budismo. Sou apaixonada pelas religiões, pela natureza, mas o budismo especialmente, assim, se eu tivesse que eleger uma filosofia assim, que qualquer vírgula que eu ouço cai no meu coração, assim, como é isso, é o budismo. Assim, eu amo todas as religiões, eu sou muito devota, acho que, nossa, como diz Manuel Bandeira, acho que fala isso, Manuel de Barros, eu não me lembro, ah não, Manuel de Barros, no meu coração existe um altar para todos os deuses, para todos os deuses encontro um altar no meu coração. Faço das palavras do Manuel de Barros as minhas palavras, que no meu coração tem espaço para todos os deuses, e sou devota e reverencio e assimilo a maravilhosa energia de todos. Mas assim, o budismo para mim, em termos de filosofia, de conhecimento, de sabedoria, é aquilo que eu falo, uau, né? Não consigo não assim, suspirar com tudo que eu ouço do budismo sempre. Agora, é interessante assim, que o budismo é a prática que mais foi se alterando com o passar do tempo, porque ela foi migrando por muitas muitas regiões diferentes, e cada região que ela ia, que ela chegava, ela foi incorporando um pouquinho daquela região. Então a gente tem muitas linhas do budismo, diversas linhas. E eu estou falando isso por quê? Porque às vezes a gente olha assim, ah, o Buda mesmo, o Siddhartha Gautama, era aquele seriogue, aquele indiano clássico, né? aquele fiapo, meio faquir e tal. De repente vem, né, esses Budas mais gordinhos, mais com a barriga grande, assim, com esse rechonchudo que você quer apertar, abraçar. Não vou entrar agora nesses simbolismos todos das origens, mas o que eu quero trazer é o seguinte, que é a nossa ideia aqui, é trabalhar o arquétipo, trabalhar aquela ideia semente, o que para você conecta a sua alma a um estado de expansão, a um estado de fartura, de prosperidade, de progresso. Quando a gente tiver a palavra expansão, e fiquei 2 semanas, né? Porque semana passada não teve a live, aí ficamos 2 semanas na expansão, então ela se expandiu. Mesmo quem aproveitou a semente da expansão que se expandiu por 2 semanas, tomou conta. E eu refleti muito, como a gente tem feito, as reflexões. Trago aqui um pouquinho das minhas reflexões antes da gente tirar a próxima palavra. Mas é claro que como tudo que se propõe a falar da alma, do mundo interno, nunca se esgota, muito menos em 10, 15 minutos, que é o que a gente tem aqui para trocar essa ideia. Mas eu trago, assim, reflexões soltas, e a expansão é algo, assim, sensacional, desde que a gente saiba conduzi-la. Porque como todas as questões, quando descem para essa dimensão da matéria, da 3D, elas encontram uma dualidade. São poucas sementes que eu tenho aqui no meu oráculo que eu diria para vocês assim, olha, essa é, já está ali, essa não tem como, nem descendo ela se dualiza. Algumas acontecem isso, a gente já viu aqui. Mas a maioria, mesmo sendo virtudes num plano ideal, quando você as incorpora, quando você as manifesta na 3D, você torna essa possibilidade... No sino, não. No lado bom e no lado mal. Então, assim, expansão é uma característica que pode ser incrível. Então, a gente, claro, que aqui o nosso objetivo nessa prática é cultivar virtudes. Então, todas essas minhas palavras são virtudes que já nos habitam, que já existem em nós. Em essência, todos possuímos as infinitas virtudes em potencial, que quando a gente desce para as encarnações, a gente se reveste daquela, passa por aquela zona do adormecimento, a gente se reveste desse esquecimento e a gente acaba se identificando às vezes mais com um eu que não nos pertence, que nos disseram que somos, e aí a gente se distancia da essência, do ser, e nós nos tornamos o parecer. Isso é muito interessante. Toda mandala fala disso, né? Mandala, o que que é? É a forma que é um círculo e um ponto no centro. Basicamente é isso. O resto tudo são derivações, né? Variações sobre o mesmo tema. Mas a essência de uma mandala é o quê? É o que nós somos. Uma essência e uma periferia. Somos a essência, só que olhando para fora, olhando para a periferia, somos um ser identificados com o parecer. Então a gente às vezes passa a vida inteira achando o que é, o que não é, o que nos disseram que somos, o que você acredita, aquela crença, e você, um belo dia, vai falar, uau, esse parecer é só um parecer, vamos tirar, remover o parecer para acessar esse ser, e aí as virtudes vêm, você se relaciona de fato com elas na essência que elas nos trazem. Então a expansão, gente, linda, claro, né? Nossa, a conexão da expansão. E eu sugiro que na mandala vocês plantem essa expansão. Que áreas da vida escolha. Quando a gente fala assim, eu escolho sentir no mantra que eu uso. Escolher sentir é porque eu não quero pensar. Ah, eu vou ficar aqui pensando o que é expansão, o que não é expansão. Expansão é isso, não é aquilo. Onde eu quero expansão? Não, eu quero escolher sentir expansão. Em que área da vida que eu quero expandir? Todas, ótimo. É isso, a gente tem que querer todas. Mas vá focando também, assim, cultivando, falar, agora eu vou cultivar essa área, que é a área do sucesso, agora eu vou cultivar a área do trabalho, agora eu vou cultivar a área da família, agora eu vou cultivar a área do meu cuidado pessoal. Vai elegendo, isso tem um efeito muito poderoso quando a gente organiza, hierarquiza, a gente informa todo um campo de energia, as nossas trilhas neurais, seja num campo físico do cérebro, seja num campo energético, mental, que você está direcionado, você está juntando forças para aquilo. Assim as coisas acontecem. Não é sentado esperando cair do céu ou a expansão da sua vida, não, é você se comprometer. O que eu preciso fazer para expandir a área da minha vida que eu quero que se expanda? Onde eu vou escolher sentir essa expansão? Isso tudo, a gente precisa de símbolos. Eu fiz a mandala dos Budas porque então esses Budas, assim, que são gordinhos, que eu adoro, assim, esses Budas, Budas verdes, a cor verde, tem muita relação com essa energia da prosperidade, que é a energia da esperança. É aquele momento que você fala assim: creio, eu tenho certeza que tudo já deu certo. Por isso que a esmeralda está muito associada. Na astrologia, o planeta Júpiter, trouxe até aqui um Júpiter para ficar com a gente nessa noite tão especial que celebramos essa expansão. Noite agora, mas quem for ouvir depois, a hora que for, no podcast, no Instagram, a hora que vocês sentarem para se conectar, tá valendo, a hora é essa. E Júpiter é o planeta que na astrologia rege o signo de Sagitário, mais expansão impossível. Tenho aqui simbolismos lindos, então, para que a gente se conecte ao máximo. Gente, e a expansão de Júpiter é algo tão especial, Sagitário é tão especial, mas uma coisa que eu acho muito importante da gente refletir é quando a gente faz a expansão, que não é tão legal, sabe, que é aquela expansão que é um crescimento desproporcional, tanto que na astrologia o Júpiter rege tudo que se expande fora do nosso controle e te causa, às vezes, prejuízo, insatisfação, perda. A inflação tem relação com questões jupiterianas, porque é um crescimento desproporcional de algo. Então, nem todo crescimento é sinônimo que as coisas estão indo como você gostaria, dando certo, te colocando no bom caminho. Esse crescimento, no simbolismo zodiacal, a gente vê isso de forma tão bela, porque não podemos jamais, os signos têm que ser feitos como um sutra. O que é o sutra? É aquela forma da gente falar uma oração que uma frase interfere na outra. Uma frase prepara a próxima. Os sutras são esses, da ideia dos rosários, dos japamalas, é onde você está construindo, subindo degraus. O zodíaco é isso. Mas a gente não pode pegar um signo isolado e querer fazer desse signo o melhor, ou pior, ou vilão, ou máximo. Não pode, porque ele só vai dizer que veio, ele só vai se expressar na sua divina potência quando você tiver feito o zodíaco todo, começar do lado do Áries, mas eu não vou falar desde o Áries aqui. Mas o que eu quero trazer é que o Sagitário, ele vai ativar de fato a energia jupiteriana na sua melhor frequência, lá no topo, nas alturas, naquela expansão mesmo, boa. Quando a gente entender que para ser o que é bem feito, ele vem de um signo, qual é o anterior a ele? O Escorpião. É o signo que ousou mergulhar nas profundezas. Ou seja, não há crescimento, não há expansão, não há nada que você receba sem que você tenha antes consultado a sua fundação. Onde você vai expandir aquilo? Como? De que forma? O que eu preciso remover? O que eu preciso, às vezes, matar em mim, que é o Escorpião, para que algo novo, belo, incrível possa florescer? Essa passagem, para mim, fico arrepiada, porque essa passagem é uma das mais lindas. É a passagem de Plutão entregando o bastão para Júpiter. Hades para Zeus, as profundezas e as alturas. Quando a gente se conecta a essa percepção, você vai entender que muitas vezes a gente quer na vida o ganho fácil, o sucesso fácil, o dinheiro fácil. A gente, nós tendemos muito a essa busca assim, de algo que meio caia do céu, aquela pílula pronta, né? Mas não tem como, no estágio da vida que nós estamos, etapa evolutiva de crescimento, só é conquistada às custas de muita entrega, de muita conexão, de muita consciência. Então, quando a gente fala de expansão, imediatamente eu me remeto à expansão da consciência. Eu adoro essa expressão, porque eu entendo que estamos aqui fazendo isso, expandindo a nossa consciência. Nessa era, então, nesse momento, mais do que nunca. Porém, expandir a consciência é o quê? É antes de eu ter essa expansão, eu tenho que mergulhar nas minhas sombras, no meu lado escuro, naquilo que está obstruindo o que eu estou buscando aparecer. Então, toda vez que vocês, a hora que a gente falar das ervas daninhas, da expansão, quando a gente vai lá na nossa mandala, expansão nesse nível, expansão no outro. Claro, a gente tem que plasmar, a gente tem que criar imagens mentais, a gente tem que ativar nossa imaginação, nossa live, aliás, é sobre isso, imaginação ativa, dar ação às imagens, porém, da forma correta, porque senão a gente se frustra. Isso é o que muitos se frustram em fazer trabalho de magia mental, mentalismo, achando que vai desenhar na sua tela mental e vai ficar sentado e vai aparecer uma fada madrinha. Vou dizer para vocês, eu acho tudo possível, tá? Acho que pode aparecer sim um gênio da lâmpada, pode aparecer uma fada madrinha. Eu não excluo nenhuma possibilidade. Porém, eu tenho certeza que para os que receberam a sua fada madrinha, para os que descobriram a lâmpada mágica, eles receberam isso por um mérito. Eles já fizeram essa investigação, eles já foram lá nas suas profundezas para alquimizar, para fazer o escorpião que antecede o Sagitário e assim liberar espaço e caminho para que o novo chegue. Olha que coisa linda, o escorpião que vem antes do Sagitário é um signo de água. Signo de água que sempre finaliza um processo, são as águas que limpam, são as águas que fecham o verão, águas de março, para que o fogo possa surgir. Sempre antes de um signo de fogo, tem que vir um de água para limpar aquele espaço para que o novo possa desabrochar. Então, vejam como a expansão pode ser muito bem aproveitada, assimilada, senão ela pode virar aquela expansão oca. A expansão oca, sabe quando você ganha, recebe alguma coisa que você não estava assim ainda conectado, você não... existem várias parábolas, né? Na Bíblia fala, se chama pérolas aos porcos. Tem várias parábolas ao longo do tempo que muito se fala sobre isso. Você ganhou alguma coisa e você não assimilou, você não aproveitou, você desdenhou, você não se conectou de fato com a riqueza e a beleza que aquele momento estava te oferecendo, porque você não tinha um olhar profundo. Então não adianta a gente querer expandir, crescer, prosperar, sem antes ter feito essa profunda investigação, ter se confrontado com as suas limitações, ter descoberto o porquê. Eu diria para vocês o seguinte, a grande chave do autoconhecimento, isso todos os filósofos, todos os pensadores de todos os tempos sempre foram unânimes em colocar, que é a interrogação. Não abandone a interrogação jamais. Primeiro, assim, não dê nada por certo. Né? Vai, isso é ponto. Não existe ponto final. Existem as interrogações que alavancam o nosso crescimento. Então, sempre se pergunta. Quando você quer ativar uma virtude e você se confronta com ela, pergunta assim, que área da minha vida ela não está se fazendo presente? E aí você faz essa pergunta que você mesmo tem que responder. Por que que ela não está se fazendo presente? Por que que nessa área não tem a expansão que eu acho que eu mereço ou que eu gostaria de ter? Por que que nessa área eu não consigo prosperar e desabrochar como eu idealizo? Faça essa pergunta e digo para vocês, não se apressem em ter a resposta, porque essa resposta não vem da sua mente racional. A nossa mente racional vai dar um monte de desculpa. Ah, eu não tenho expansão nessa área porque eu não tive sorte na vida, porque eu segui caminhos que não foram legais, e porque a minha família não colaborou, e porque eu escolhi esse ou aquele parceiro no casamento. Enfim, a nossa mente racional ela já tem um vários, um elenco de culpados, e a gente vai bater bola com isso e vai depois dormir. Ah, é. Então, o que adianta, né? Não, não é assim, né? A gente fala assim, você entrega a pergunta, fala assim, por que que eu não tenho a expansão onde eu quero? Por que que eu não tenho essa prosperidade onde eu gostaria, onde eu idealizo? E aí você entrega essa pergunta, não é para o seu eu racional, que é o eu pequeno. É o eu que se conecta a esse eu vitimizado ou cheio de desculpa. Você entrega o seu eu superior. Faça isso antes de dormir. Isso é muito mágico. No caso das nossas virtudes, veja alguma virtude, estou falando da expansão, mas pode ser qualquer coisa. Você pode pegar o prazer, pode pegar qualquer virtude que a gente já tirou aqui, ou qualquer outra que vocês queiram, e fala assim, por que que eu, nessa área específica tudo funciona, menos nessa? Então, ao invés de ficar mantrando isso, não funciona, não funciona, não funciona, pensa assim, nessa área específica existem ervas daninhas. E aí você vai até essa área, esse canteiro, mentalmente, na sua tela mental, e pergunta, por que que eu cultivo ervas daninhas aqui? E se abre a resposta. Porque virão, elas virão. Por quê, gente? Eu vou dizer, a gente já sabe. Sabe aquela pessoa assim que fala, ah, eu não faço exercício, ah, por isso, por aquilo, ah, eu não mudo minha dieta, ah, eu não paro de fumar, ah, eu fico nesse trabalho que é porque eu tenho que um vínculo, nesse relacionamento. A gente tem tanta desculpa para não seguir a nossa essência, e quando você, de fato, começa a descascar essas camadas das desculpas, você fala, nossa, a resposta sempre esteve ali, bastava que eu tivesse uma honestidade comigo mesmo de ouvi-la. Mas tudo tem seu tempo. Então entrega ao seu superior e deixa que venha a resposta. E virá, tá? E virá, ela virá. Então, assim a gente vai criar essa expansão maravilhosa. Eu vou agora tirar o baralho, nossa nova semente. Lembrando assim, que a gente já vem tirando essas... A expansão está aqui. A gente já vem tirando já. Hoje a expansão foi a 14ª, se não me engano, é a 14ª. Meu baralho tem 64 virtudes. Vamos lá, essas lives estão assim muito ligadas a essa prática que eu faço às segundas-feiras no Portal 1111, que é uma prática de relaxamento. Então, meu objetivo mais aqui é o relaxamento, que eu usei o oráculo das palavras sementes para ter um gancho, para a gente poder trocar uma ideia. E para mim é sempre muito... É sempre uma alegria falar das virtudes, porque elas me conectam a todos os símbolos que eu gosto. Por isso que meu podcast chama Chaves Simbólicas para a Expansão da Consciência. Porque para mim todo símbolo traz consigo uma chave para que a gente abra uma nova dimensão, abra um portal e com isso possa expandir a consciência. Então, como eu estava falando aqui agora há pouco, expandir a consciência é coisa linda, né? A gente quer expandir a consciência. Mas a gente tem que ralar no autoconhecimento. Então, tem que vir Sagitário, tem que vir com o Escorpião antes. Tem que ralar no autoconhecimento, que é quando você se confronta com as dificuldades, com essas ervas daninhas, com as desculpas, com as muletas, para que assim você possa subir o degrau. E para mim, os símbolos, as sementes, as virtudes são essas chaves. Toda vez que você olha para um símbolo, aqui a gente está olhando para esse Buda lindo, eu posso olhar para uma pedra verde, para uma esmeralda, trouxe aqui hoje como convidado especial também, Júpiter e Sagitário. E isso é o caminho da expansão, é um caminho são chaves que mesmo às vezes você não conhecendo muito, para mim a grande força simbólica é que mesmo quando você fala, não conheço nada disso, eu te mostro uma runa, te mostro um símbolo astrológico, te mostro um Buda, falo, nossa, não sei nada, que bom, eu falo para vocês, parabéns, que ótimo, porque você vai ter a chance de se conectar com a sua mente abstrata, é a mente que sabe de verdade, não a mente que pensa que sabe, porque a gente tem uma mente pequena que pensa que sabe tudo porque decorou 1000 livros, porque ouviu um monte de coisa e repete, essa mente, lamento informar, pensa que sabe, não sabe nada. A mente que transcende, a mente que às vezes não tem nenhuma informação pronta para falar sobre aquilo, mas que olha e se impacta, mas que olha e sente o calafrio, mas que olha e suspira. aí você se sintonizou com um símbolo que transforma. Então é isso que eu busco aqui. Por isso que eu trago vários símbolos, várias conexões. Podem ser as plantas, podem ser os animais, podem ser... Ó, estou aqui com o meu cisne que virou um guardião aqui da minha mandala. Jardim das emoções, jardim das virtudes, 10 da mandala Arca de Noé. E assim a gente vai abrindo esses portais, que é tão incrível. Vamos então, gente, encontrando aqui nossa posição bem confortável. Eu já escrevi, eu vou agora pedir licença, meu Buda vai ficar aqui junto comigo. Mas eu vou... tem outros Budas lindos aqui que me remetem muito a uma alegria. Para mim, expansão tem muito a ver com alegria. Eu não consigo pensar em expandir. Cada um tem uma conexão, né? É isso, tem nada certo e nada errado. Aqui não tem nada errado. Também não tem nada certo. Tá tudo certo, tá tudo ótimo. Para mim, assim, quando eu penso assim, o que você é o estado máximo de expansão? Ah, é aquele sorriso de orelha a orelha. É você estar de bem com a vida. Então, isso não tem como você não propagar uma energia expansiva. E o universo só vai conversar com você nessa língua, nesse nível. Então, nos cerquemos do que nos faz expandir. Então, pensem, né? O que é para vocês. Aqui em casa eu tenho uma planta. Ah, eu olho assim do alto, assim, ela cresce. Eu não sei que o nome dela, não sou muito boa de nome de planta. Mas, assim, ela cresce, assim, sempre para fora. E como eu olho ela do alto, é interessante. Você poda e 2 dias depois ela já está, assim... querendo assim conquistar o mundo. Isso para mim é muito Sagitário, é uma planta totalmente jupiteriana. Ela se abre assim num nível de grandeza, de beleza. Isso para mim é a conexão da expansão. Então, a minha proposta aqui no, na imaginação ativa é exatamente essa, que a gente busque essas referências simbólicas para, através dessa conexão, nos momentos que você estiver contraindo, desesperançoso, totalmente sem a experiência da expansão e precisar dela, você as acione, se não for por uma capacidade que às vezes a gente tem de fechar os olhos e ativar e se plugar naquele canal, que isso vai se tornando uma qualidade fácil, vai se tornando algo da magia mental, que é comum de quem pratica muito. Mas às vezes você não consegue, porque tem tantas outras forças obstruindo. Você fala, eu preciso expandir agora, eu quero expandir, quero sentir a expansão. Aí você senta e não vem nada, e vem assim a briga que você teve há pouco tempo atrás, um problema que está presente na sua vida. O que você faz? Vai olhar para essa planta, você vai olhar para o seu Buda, você vai olhar para a sua pedra, você vai se conectar com imagens, com elementos, com sons, com aromas que... conversem com a sua mente sábia, que é também chamada da mente inconsciente, onde estão todas as respostas, onde está toda a sabedoria. Gente, vamos lá, o tempo passa, o tempo voa, e nós vamos fazer agora nosso relaxamento criativo. Prática essa que para mim é muito especial, já que traz esse contato. Então, para isso, quem for fazer, eu peço que fique numa posição bem confortável. Essas lives todas estão no podcast Chaves Simbólicas para a Expansão da Consciência, no IGTV do Instagram, YouTube. Então, curtam o canal do YouTube, Paula Salotti e os Amigos Minerais, Instagram do Portal 1111 e podcast. Todas elas estão lá com as vivências. Então, agora, quem for fazer... vai ficar numa posição confortável. Prepara sua água. A água sempre é poderosa nessas práticas, porque ela é um condutor. Ela vai conduzir essa energia para onde a gente, para os níveis mais densos. E ela tem essa linda missão. Então, vamos encontrando a nossa posição confortável. Eu vou pegar o oráculo das palavras sementes, das virtudes. Vamos respirando profundamente. Vou embaralhar. Eu lembro sempre que embaralhar é o ato de total magia para que a gente acesse a mente não linear, que nos conecta ao aleatório. Acesso esse tão importante quando nós queremos buscar soluções, respostas fora do conhecido. Conhecido nós já conhecemos, mas quando a gente quer uma mensagem, quando a gente quer uma conexão, uma resposta, a gente tem que buscar na mente, no espaço que está fora do linear. E o ato de embaralhar nos traz esse caminho, esse movimento. E embaralhando, já vou colocando um sonzinho aqui para que a gente se conecte. Embaralhando, eu vou cortar. Vamos inspirando profundamente para que a gente receba aqui a semente necessária ao nosso momento. E assim, inspira, virando os olhos para cima. Eu vou tirar. Surpresa. Tirei. E agora vou guardar o resto do oráculo. E aqui está, deixa o nosso guardião cisne, junto com a pedra da lua, tomar em conta da nossa semente. E vamos inspirando profundamente. Inspirando, virando os olhos para cima. Abrindo assim a sua tela mental. Faça longas e lentas respirações. Expandindo a sua energia. E chegando no seu jardim. O jardim das emoções. E no seu jardim das emoções, você chega diante de um lindo canteiro. Canteiro da criatividade. Mantramos. Inspira. Eu escolho sentir criatividade. Escolho sentir criatividade. Eu escolho sentir criatividade. Inspire profundamente. Lentamente vai entrando no seu canteiro, sagrado canteiro da criatividade. Vá passeando por ele. Absorvendo toda a energia criativa nele presente. sentindo como essa semente cai agora em você. Como é para você sentir criatividade? É fácil? É confortável? É empolgante? Ou não? Procure perceber o que acontece com você, com o seu corpo, com a sua postura, ao pensar em manifestar um eu criativo. Ele está de fácil acesso ou está distante, longínquo? Onde está a sua criatividade? Lance essas questões no seu canteiro e vá passeando por ele, recolhendo as sementes, memórias sementes da criatividade, que são todas as situações pelas quais você já passou e passou com muita criatividade. Volte a elas agora, trazendo-as para o presente. Momentos da vida desde a infância que você registrou que ali você de fato foi criativo. Recolha essas memórias sementes para trazê-las ao presente e as cultivá-las no agora, reativando em você o que é se sentir criativo. Respire esses momentos. E assim você vai podendo identificar as ervas daninhas presentes no seu canteiro da criatividade. Em que setores da vida estão as ervas daninhas que bloqueiam a sua força de criar? Criar o quê? Algo novo? Uma nova experiência, um novo relacionamento, uma nova forma de agir, de trabalhar, de se posicionar. O que carece de criatividade em sua vida atualmente? Quais os setores estão com escassez da força criativa? Identifique os setores e pergunte: o que me impede de criar neste setor? O que é criar? É inovar, fazer diferente, repaginar, trazer algo totalmente novo, mesmo em situações já cotidianas e conhecidas? Onde eu encontro esse frescor do olhar, esta alegria que a força criativa produz? ervas daninhas da criatividade, quais são? Rotina, desconexão, excesso de atribulações, ansiedade. Vá descobrindo as ervas daninhas que impedem o florescer criativo, pois o criar só acontece no agora, no momento presente. E vá assim se dirigindo para o centro da sua mandala. Espaço onde você se conecta com a fonte. E conectando-se à fonte. A fonte da criatividade. Você vai construindo o seu eu criativo. Esculpa esse eu na luz da sua tela mental. Como ele é, se porta, se veste, qual é a sua postura, o seu olhar. Vá esculpindo e vá vestindo o seu eu criativo, deixando que ele se manifeste agora em seu ser. Dê passagem ao seu eu criativo. Autorize a sua manifestação. Para que do centro do nosso canteiro nós agora possamos respirar este eu. E ao expirar este eu, propagá-lo ao infinito. E para isso, ativamos o manto. Chave que abre todos os potenciais latentes, todos os portais, quando você escolhe sentir a virtude. Escolha agora, inspirando profundamente. Acessando as suas chaves. A sua luz. Mantramos mental ou verbalmente, mantendo a conexão. Eu escolho sentir criatividade. Eu escolho sentir criatividade. Eu escolho sentir criatividade. 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 E deixe que o eu criatividade, o eu criativo, se expanda e se espalhe por todo o seu ser, em todos os espaços da sua existência. Autorize, dê passagem, sinta a presença do seu eu criativo. Inspire, criatividade, expire, criatividade. E assim, pegamos a nossa água, nosso copo, levamos esta água para o alto, mantramos, eu a tomo, água da vida. Eu a declaro água da luz, criatividade. E beba 3 goles de toda a energia que aqui foi mantrada, plasmada, levando para as dimensões mais densas do seu ser toda essa intenção. Assim é, está feito. Maravilhosa semente com a qual fomos presenteados após a expansão. Vamos expandir nosso potencial criativo, que é, sem dúvida, uma das forças mais belas que nós possuímos. É a habilidade de criar. É a habilidade de recriar, habilidade de reinventar. É uma qualidade linda com a qual todos nós fomos presenteados. Aquele presente, quando a gente nasce, como tem aqueles contos de fada que eu adoro, das fadas madrinhas, que ao olhar aquele ser que chega, presenteiam aquele ser com qualidades. Nós fomos presenteados com tantas virtudes, elas habitam o nosso ser. E o que nós fazemos no caminho do autoconhecimento, de descascar o parecer para chegar no ser, é exatamente enxergar o que lá sempre esteve. Você não vai buscar nada novo, já sempre esteve, já está lá. Você só vai se lembrar, só vai remover um véu para que a luz ilumine o que você sempre possuiu, aquele tesouro que você tinha e não sabia que tinha. E esse é o caminho do autoconhecimento, esse é o caminho da meditação, esse é o caminho de todas as práticas simbólicas que nos trazem essas chaves. E a criatividade é uma das forças mais belas, porque ela nos traz esperança que a gente, a cada momento, a cada instante, a gente pode criar algo novo, mudar a direção, reinventar a vida. E isso é muito lindo, saber disso, tomar posse desse saber. Gente, isso é algo fenomenal. É você saber que, seja onde for que você está agora, em qual situação que você estiver, em qual momento, você pode agora virar a chave e criar algo novo, reinventar sua vida. E só você pode fazer isso, só você. Às vezes nós até, e isso é a gratidão, é legal, muito lindo, claro, a gente agradece a tudo que nos facilita o processo e temos que agradecer, sim, claro. Mas o mérito é seu, é todo seu. Porque as mesmas oportunidades são oferecidas para todos. Sim, são, sempre. Mas aqueles que se predispõem a enxergá-las é que terão o mérito da mudança, do ganho, dessa riqueza toda. Então, tomar posse desse saber da força criativa. A força criativa, para mim, é algo muito, vai muito além de só o que a gente às vezes associa, que é também incrível, que é você criar as coisas, é você fazer coisa nova, é você escrever coisas, é você... Nossa, tantas coisas incríveis, né? Com a criatividade a gente pode fazer. Mas, para mim, a grandeza da criatividade como virtude é você se reconhecer o criador. Olhem a força dessa virtude. O criador nos habita. Uau! E é isso que nós vamos acessar agora, essa semana. O criador que nos habita. Que lindo! Agradeço muito, muito, muito estarmos nessa corrente, nessa comunhão, porque, sem dúvida, essa conexão toda desperta em nós o nosso melhor. Eu tenho certeza disso. É o que nós chamamos asanga no yoga, por isso que se chama satsanga, que chama, traduzido, aquele encontro com a verdade. A verdade é no sentido de o auspicioso. É quando você se reúne para falar de coisas nobres, elevadas, de coisas que melhoram a sua vida, o seu dia. Carecemos muito de sangue, que hoje em dia, infelizmente, a gente esvazia tantas coisas e até os encontros, né? Às vezes a gente é mais fácil a gente se reunir para fazer uma fofoca, uma maledicência, ou às vezes até numa reunião de amigos que está tudo alegre, de repente alguém chega e fala uma coisa negativa e a gente entra naquela onda. E a sangha, assim, tanto que no yoga a gente reforça tanto, né, as boas companhias, as companhias que te jogam para cima, porque é tão importante a gente criar essa conexão com pessoas afins que vibrem na mesma frequência. Não precisam ser muitas, mas que, se vibrarem na mesma frequência, já produz assim, uma força incrível. E isso é o que nós vamos fazendo nesses encontros, sejam presenciais ou virtuais, nessas lives ou nos encontros que a gente, onde a gente se reúne para vibrar em alta frequência. Gente, muito obrigada pela participação. Todos que estão comentando, muito obrigada. Eu não consigo ver todos os comentários que vão passando, mas fico mega feliz com os coraçõezinhos que eu vejo subir, mega feliz com a presença de vocês, que é isso que faz a diferença. E semana que vem estaremos aqui. Estamos com essas lives toda segunda-feira. Quem perdeu pode ouvir, como eu falei, e praticar em qualquer momento. Podcast, Instagram, no IGTV, YouTube. E vamos criar. Dar passagem ao nosso eu criativo. Saudações cristalinas. Agradeço a todos e espero ter trazido novas chaves para o seu despertar. Se gostou da proposta, não esqueça de se inscrever no podcast e indicá-lo para os seus conhecidos interessados em expandir a consciência, para que possamos fortalecer e aumentar a rede cristalina. Além deste podcast, também tem um canal no YouTube chamado Paula Salotti e os Amigos Minerais, um perfil no Instagram e no Facebook que se chama Portal 1111. Os endereços estão na descrição. Saudações cristalinas!